a recaptura dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, o rechaço do Supremo à ideia de militares como o poder moderador, o ataque de Israel que matou membros de uma ONG de alimentos na faixa de Gaza, e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 5 de abril de 2024, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando a gente faz um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela recaptura dos dois presos que haviam fugido do presídio federal de Mossoró em fevereiro. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento foram encontrados em Marabá, no Pará, a cerca de 1.600 quilômetros da prisão no Rio Grande do Norte. A fuga inédita do sistema federal durou 50 dias e mobilizou uma força-tarefa com centenas de policiais. Também pressionou o governo Lula pelas falhas de segurança identificadas na unidade de Mossoró. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a tese de que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador no país. Essa é uma ideia que costuma ser invocada por bolsonaristas a partir de uma interpretação do artigo 142 da Constituição. O julgamento acontece no plenário virtual do Supremo. Aqui no Nexo, o Leonardo Rodrigues lembrou como essas interpretações foram usadas para tentar amparar juridicamente uma tentativa de golpe de Estado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que instaure um processo administrativo contra a distribuidora Enel. Ele também quer apertar as exigências para a renovação de contratos nos próximos anos. Você ouve o ministro falando a jornalistas sobre isso nesse áudio do canal Globo News.
Eu sempre ressaltei que o setor de distribuição, depois de privatizado, e no primeiro momento de privatização, os contratos foram muito frouxos, foram contratos pouco adequados a exigências regulatórias da prestação de serviço de qualidade.
A Enel, que é uma empresa italiana, tem sofrido pressão por causa dos apagões em São Paulo. Se avançar, esse processo na agência reguladora pode resultar na perda da concessão, que hoje vai até 2028. O Marcelo Rubissek explicou como seriam os passos até isso. Pesquisadores da área veem chances remotas do resultado ser realmente o encerramento do contrato. Fora do Brasil, a semana foi marcada por um ataque aéreo de Israel que matou 7 trabalhadores de uma ONG na faixa de Gaza. A organização, fundada por um chefe espanhol, havia acabado de distribuir alimentos quando os seus carros foram atingidos por um drone. Entre os mortos estavam cidadãos estrangeiros. O episódio elevou a pressão sobre o governo de Benjamin Netanyahu. E até o aliado Estados Unidos chamou a situação humanitária da região palestina de inaceitável. Após o primeiro-ministro israelense dizer que mortes como aquelas são normais, o exército do país admitiu erros e demitiu comandantes. A maior parte da população da faixa de Gaza está sofrendo com níveis gravíssimos de insegurança alimentar. Aqui mesmo no Durma, a gente contou como Israel tem usado a fome como uma arma de guerra. Um ataque à embaixada do Irã na Síria também deixou mortos e foi atribuído pelo país persa a Israel, que não negou a autoria. Os israelenses já vinham bombardeando alvos sírios desde o início do conflito, em outubro de 2023, mas nunca tinham atingido uma representação diplomática. O Irã prometeu retaliar. Em paralelo a isso, Benjamin Netanyahu também tem sofrido pressão dentro de Israel. O Marcelo Montanini mostrou aqui no Nexo que, entre outros pontos, estão crescendo as cobranças pela falta de avanço na negociação para recuperar os reféns que ainda estão sob o poder do Hamas. Você encontra links para ler todos os textos do Nexo que eu citei hoje na descrição desse episódio. Lá você também acha um link para conhecer o programa de apoio a estudantes de cursinhos populares. O objetivo desse programa do Nexo é oferecer bons conteúdos nos mais diversos formatos para quem vai enfrentar o Enem e vestibulares. Leitores do jornal e ouvintes do Durma podem financiar assinaturas para esses alunos, colaborando assim com a democratização da informação de qualidade. O Durma com Essa volta já.
Você já deve ter parado para pensar naqueles momentos em que a interferência de alguém mudou o curso da história. Tipo, sei lá, se o Aécio não tivesse questionado as eleições de 2014, será que as coisas teriam acontecido do mesmo jeito? O Rádio Novelo Apresenta dessa semana conta como a interferência de alguém mudou o rumo das coisas. Na primeira parte, eu, Evelyn Argenta, conto a história de uma espécie de macaco que está mudando de hábitos graças à proximidade com os homens. Depois, a Flora Thomson DeVoe conta como a música brasileira ganhou uma leitura, digamos assim, bem peculiar na França e mudou completamente de sentido. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Antônio Mami, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de som de Pedro Pastoriz, fica aqui mais um Durma com Essa. Até semana que vem!